Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes e ouvintas. Está começando mais um episódio do podcast Movimento Refisibar. Eu me chamo Pedro Rocha e hoje, batizando os arrependidos, gentios e judeus, aqui comigo estão Carlos Eduardo.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte, ou como disse nosso amigo Pedro, ouvinta, essa palavra agora, que nos acompanha através desse podcast no seu celular, no carro, indo para o trabalho, ou até mesmo no seu intervalo do dia a dia. Por que não? Eu sou Carlos Eduardo, lhe dou as boas-vindas e peço que o Espírito Santo se revele a você hoje. Então não saia daí, fique no seu lugar, porque temos uma palavra de Deus cheia de revelações e curiosidades.
Alice Meirelles.
Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Alice Meirelles, estou aqui para contar sobre a história de João Batista.
E Paulo Oliveira.
Ele preparou o caminho para o Filho do Homem e hoje nós preparamos esse podcast especial a todos aqueles que nos ouvem. Salve quebrada, Paulo Oliveira na área.
Isso mesmo, minha gente. Hoje nós falaremos a história de João Batista, o último profeta do Velho Testamento, o encarregado de anunciar a vinda de Cristo e nos preparar para a mesma. E antes de começar esse nosso programa de hoje, eu e o Paulo temos um recadinho especial para você que está escutando.
Com certeza, filhão.
Não haverá o programa no dia 25, vai haver no dia 27. É 27, Paulo?
Eu acho que era 27 ou é 28, se não me engano. Acho que é 28. É 28,
28,
não?
Muito. Isso, é 28. E vai ser um especial de Natal, por que não, né? Tá na semana. E a ideia, qual seria? A ideia, nós vamos falar sobre o Natal, sobre assuntos relacionados ao Natal. E também vamos abrir um espaço para você, caro ouvinte e ouvinta.
E aí tá a sua oportunidade perfeita. Feita para interagir com a gente, porque eu, particularmente, quando eu começo a acompanhar algum programa assim, cristão, algum canal no YouTube, eu gosto sempre de interagir com as pessoas, só que nem sempre tenho a oportunidade de interagir assim, de uma maneira tão próxima como essa que a gente está abrindo aqui, porque a gente é como vocês, é do povo como vocês, então eu quero dar oportunidade para vocês participarem como nós. E a oportunidade é o seguinte: vocês mandam suas histórias do Natal, assim, uma coisa que aconteceu, que ficou marcada, que vocês lembram bastante. Pode ser algo engraçado, que, por exemplo, uma história assim que você lembra da sua tia caindo da escada. Ei, tô brincando. Uma coisa assim que você lembra, assim, que você acha engraçado, uma coisa que marcou você espiritualmente. De repente você tava num culto da sua igreja, aconteceu algo sobrenatural e marcou sua fé, ou algo você lembra de alguma história da sua tia, do seu irmão, da sua mãe. Sim, e aqui é o espaço perfeito pra você abrir, compartilhar conosco, manda a sua cidade, manda, se você tá em alguma igreja, manda o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, pra gente mandar um alô, mandar um abraço. E queremos ver você aqui.
É isso aí, é uma oportunidade, entanto, estamos contando com a sua participação, vai ser bem bacana, vai ser divertido, e esse é o recado que a gente tinha pra dar. Agora fique com a programação normal.
Abraço!
João Batista é filho de Isabel e Zacarias, e eu não consigo pensar em Zacarias senão dos Trapalhões. Isso vai ser um pouco difícil para mim, mas Isabel e Zacarias, eles eram idosos, e assim como muitas mulheres na época, Isabel era estéril, por que não, né? E eles criam. E assim, na época tinha toda uma crença de que as mulheres tinham que ter filhos, se não tivesse, ia ser era visto como desonra, ou falta de respeito, maldição, esse tipo de coisa aí. Lá em Lucas, diz que, na verdade, é um pouco antes disso. O pai do João, ele era sacerdote num templo de Abias, na época de Herodes, que ele era o rei da Judéia. Zacarias era um homem de respeito, ele obedecia os mandamentos impostos pelo Senhor. E ele era desse sacerdote, e sua esposa, talvez não fosse sacerdotisa, mas ela também seguia as doutrinas que o marido dela seguia.
Fica só uma observação, o que é interessante é que Isabel, como tu falou, ela era estéril, e ambos, quando eles tiveram João Batista, Zacarias e Isabel, eles eram idosos. Então a gente percebe que Deus, ele gosta dessa coisa das pessoas dizerem que já são idosos, não podem ter filhos. Um exemplo foi o podcast anterior que vocês falaram sobre José, no caso Abraão, que teve o filho dele. Então Deus, ele era especialista nisso, de que as pessoas que nós humanos achamos que não podem ter filhos, por serem idosos ou por serem estéreis, ele vai lá e prova o contrário.
Exato, exato. Um ponto a ser observado. Os idosos tinham muito filho naquela época, mas ainda bem que pararam, né? Porque minha avó tem 10 filhos, se ela tivesse filho até hoje...
Esse cara é horrível. Pra medicina e pra tudo, e pra galera já sabe que isso é impossível. Porém, naquela época, parece que Deus gostava. Era um negócio assim que ele colocou nele. Cara, vou esperar você ficar velho pra você ter filho. Então aguarde um pouco aí.
É, tipo isso, né? Mas isso é uma coisa a ser dita também, porque... Eu não sei nessa época, mas anos depois, tipo, na Idade Média, criança já era adulta. Tipo, 15 anos é um mini adulto já. Então eu acho que, sei lá, com 30 anos a pessoa já era idosa, sei lá.
É, na verdade, então, hoje em dia existe uma inversão de valores, né? Antigamente, os idosos que tinham filhos, você era pai acima dos 100 anos, acima dos 90. Hoje, com 13, 14, você já vê mãe, pai e por aí vai.
E Zacarias... Ele queria muito ter filho com a esposa Isabel. Ele foi no templo que ele sempre ia. E numa dessas que ele tava fazendo alguma coisa com incenso, eu não lembro muito bem o que ele tava fazendo com incenso.
Foi queimar o incenso.
É, ele tava oferecendo uma oferta em forma de incenso.
Ah, perfeito. E aí o anjo Gabriel veio até ele anunciar que você vai ter filho e você porá o nome dessa criança de João. E esse anjo Gabriel foi o mesmo que foi a Maria, mãe de Jesus.
Eu achei interessante que tem uma parte que fala que, por uma sorte, ele entrou no santuário. E aí, quando ele tava lá, tipo, a multidão tava orando na parte de fora e ele tava lá na hora do incenso. E aí, o anjo apareceu a ele, em pé ali, à direita do altar. E quando Zacarias viu o anjo, ele ficou com medo. E aí, o anjo falou, não tenha medo, eu sou o anjo do Senhor e tal. Você vai ter um filho, vai colocar o nome nele de João. E aí, tipo, não sei se tu vai comentar sobre isso agora, mas ele ficou com medo. E aí, eu acho que ele foi tomado de uma dúvida, não sei. Porque ele perguntou, como eu vou ter certeza disso? Porque eu e a minha mulher, nós já somos velhos e tal. E aí, o anjo falou, eu sou Gabriel. Como você pode duvidar, né? E tal.
Uhum.
E aí, a partir desse momento que ele foi... tomado por essa dúvida, não sei, por esse questionamento dele, ele ficou mudo.
Sim, verdade, eu li alguma coisa sobre, ele ficou mudo
até
o dia da...
Até um dia que vai acontecer um negócio aí que a gente vai falar depois.
Ah, então...
Mudo aí, e surdo.
Surdo também? Ah, eu li mudo, assim.
Sim.
E o anjo ainda fala assim, porque você não creu na minha palavra. Então, por causa da dúvida, ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel.
Falou que ele se assustou e tal. Agora imagina, tu tem um velhote de 72 anos, aí tu vai lá no teu templo, tá um pouquinho de incenso, aí surge um cara que fala que vai ter filho. Nossa senhora, eu corria numa velocidade impressionante.
Eu acho que é meio natural do ser humano, né? Tipo, viu medo, só que aí ele, no caso, externou isso e...
Uhum. E o anjo fala, tipo, não tenhas medo, Zacarias. Eis que tua súplica foi ouvida. Isabel... sua esposa te dará a luz a um filho e tu lhe porá o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. Que eu creio que seja, sei lá...
Felicidade.
Sabe? Alegria, felicidade.
Uma palavra. Alegria, felicidade. É, de grande felicidade e felicidade. E muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada. E será pleno no Espírito Santo. Desde antes do seu nascimento, conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus.
Dentro do que tu tá falando, logo à frente, não sei se tu vai falar sobre isso, mas eu vou logo botar essa observação, que ele diz que o mesmo espírito e o poder de Elias iria guiar, no caso, João.
Uhum.
E agora tu imagina, tu já nasceu...
Com toda essa resposta, né?
Claro, o teu pai, tu vai nascer e tu já vai nascer com essa responsabilidade de espírito e poder de Elias. Ou seja, um dos maiores profetas que a Bíblia teve. Então, o propósito desse cara, sem ele saber, já existia. Então, é algo assim, aquela, como tu diz, a responsabilidade vai lá em cima. Quando ele nasceu, ele já era, mano, não tinha pra onde correr. E se ele corresse, ia acontecer que nem aconteceu com o Jonas. Deus ia atrás dele.
E essa promessa que ele fala sobre Elias vai alcançar ele quando ele já for adulto, na hora que os fariseus... na verdade, depois eu dou detalhe sobre isso.
Sabe o que eu acho interessante? É que, assim, quando o anjo falou isso pra Zacarias e tal, não fazia nenhum sentido pra ele. Porque ele e a mulher dele eram velhos. E aí o anjo fala, quando ele fala que ele vai ficar camurro, porque ele não creu no que ele falou, nas promessas, no tempo certo onde... Então, eu vejo assim, quando a gente recebe, né, algo de Deus, ela nunca faz sentido de cara. Então, aí é que entra a questão da fé.
Sim.
Então, ela não faz sentido na hora ali, vai fazer sentido no tempo certo. Então, a gente só tem que crer e confiar na palavra que o Senhor tá falando.
E aí, Zacarias ficou mudo e surdo, Isabel, de fato, engravidou, mas ela decidiu ocultar essa notícia das pessoas. E durante 5 meses, ela ficou em casa, escondendo a gravidez dos vizinhos fofoqueiros que iam falar mal dela. E aí, lá em Lucas capítulo 1, versículo 25, diz: isto é dádiva do Senhor para mim, eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. E isso meio que é tipo um desabafo, assim, dela, né? Porque ela é o que ela sentia de verdade, né? Essa humilhação.
Porque na época, porque, no caso, só uma justificativa pelo fato dela ter escondido por 5 meses, né? Porque naquela época, a mulher que não dava filhos, ela era considerada castigada por Deus. No caso, como se fosse uma espécie de desfavor. Fora o julgamento da galera que tava ao redor dela, porque naquela época, quem dava filhos... era a mulher, era considerada a mulher top ali, né? Alto escalão. E quem não dava filhos era considerada castigada por Deus e tal. Só que aí Deus é maravilhoso. Né?
Desse julgamento que tinha da mulher não dar filho é que ela, às vezes, ela era meio rejeitada pelo pessoal que morava por perto e, em casos extremos, até do marido. O marido rejeitava ela porque ela era infértil. Mas eu acho que a areia causa infertilidade, porque. Tanta gente infértil, meu, não sei o que esse pessoal faz. E aí tem uma passagem ainda em Lucas.
Tu falou desse negócio de muitas mulheres inférteis, até gera um sentimento negativo do marido. E só queria comentar sobre o podcast passado também, que apesar disso, da mulher ter sido infértil, era a preferida do pai de José. Um detalhe interessante, né?
Ah, sim, é verdade, realmente. Mas Jacó amava do mesmo jeito, né?
Sim.
Amava mais, na verdade.
Agora fica a reflexão, né? Naquela época, a mulher que não dava filho era perseguida, era julgada, era... sei lá, como é que... Agora tu imagina isso aí acontecendo nos dias de hoje, com toda a polarização que existe. Então a gente pode reparar aí uma evolução, pode se considerar, porque o ser humano ser julgado pelo simples fato dele não dar filhos, que isso?
Ah, eu também. Eu quero, pra mim, uma mulher que não tenha fertilidade, sabe? Sei lá. Tô nessa procura. E aí.
Esse cara é fofo, cara. Mano. Esse cara é horrível.
Esse cara já lançou aí um jabazão dele pra mulherada.
É, você tá escutando isso e você tem baixa fertilidade, pouco óvulos, é comigo mesmo. Não, tô brincando, que é isso. Que é isso, tô brincando.
Nada, mas o ideal hoje em dia é ter 5 filhos.
Mandei seus contatos por e-mail.
E aí tem uma passagem ainda em Lucas que fala da visita que a Maria, mãe de Jesus, fez a Isabel. E a Maria foi dizer pra Isabel que estava grávida também, não é?
É, a justificativa da alegria é exatamente essa, porque a Maria foi dar a notícia pra Isabel que ela estava grávida e Isabel recebeu essa notícia com muita alegria junto com o João, que ainda estava no ventre.
E... depois dos 9 meses, João nasceu e a palavra do anjo Gabriel foi cumprida, né? Toda a vizinhança ali, todo o pessoal do bairro, todo o pessoal do condomínio ali, do síndico, começaram a ficar felizes com Isabel. E eles demonstravam grande admiração pelo milagre que Deus tinha feito na vida deles, que tinha alcançado aquele casal e feito com que eles tivessem um filho.
Sim, inclusive Zacarias, ele deu um cântico, né, dizendo exatamente: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, torre redimiu o seu povo, etc e tal. Ou seja, ele deu graças porque tudo aquilo que o anjo tinha falado pra ele, ele cumpriu, né, a promessa foi cumprida. Isso é uma prova pra gente de hoje em dia que, mesmo que o Senhor tenha prometido alguma coisa pra gente há anos e não aconteceu, uma hora vai acontecer.
Ainda tem uma coisa pra falar antes, gente. É porque, assim, eu tinha falado sobre a questão dele ter ficado mudo.
Sim, é exato, eu já ia perguntar isso.
E aí, quando foi na hora de escolher o nome de João, meio que teve uma confusãozinha
lá.
Sim,
faz sentido.
Porque Tipo, ela só a Isabel que tava falando, o Zacarias não tava falando. E aí,
tava brigado,
perguntaram qual... É, tava mudo, ele tava mudo.
Eu sei, tô brincando.
E aí, perguntaram qual que seria o nome do bebê. O anjo já tinha falado qual era o nome. E aí Isabel falou, ah, o nome dele vai ser João. E aí começaram a questionar por que seria João, se não tinha nenhum João naquela família. E tipo, naquela época, os pais tinham que botar o nome do filho de alguém, de um nome que já tinha na família, ou o nome do pai mesmo.
Yes.
E aí eles botaram um João aleatório lá que não tinha na família.
João aleatório é ótimo.
E aí...
Eu pensei que era Batista, mas...
É, João aleatório agora.
É, João.
Vai ser o nome do episódio.
Tá aí, okay, bota aí o nome do episódio. João aleatório.
O João aleatório.
Sensacional.
E aí perguntaram, né, qual que seria o nome. Ela disse que seria João.
Aleatório.
E aí foram perguntar do cara que tava mudo qual que seria o nome do filho. E aí, o que ele fez? Ele escreveu numa tábua pequena que o nome dele seria João. Seu nome é João. Com caixa alta, pra todo mundo saber.
Gritando, hein?
E ele escreveu na tábua.
Ele falou, seu nome é João. Ele falou, seu nome é João!
Aleatório.
Escreveu.
Ah, tá. Eu pensei que iam perguntar dele. E como ele tava mudo, ele ia dar uma de João sem braço.
Nossa!
Essa daí eu gostei pra caramba.
Essa foi pior do que aleatório.
Mas aí, porque assim, ele realmente ele... não podia ouvir.
Alice, ele escreveu na tábua.
Um negócio lá pra explicar pra ele como que...
Ele falava só por assinação.
É, pô, tipo uma mímica lá que fazia.
Naquela época já tinha libras.
Yes.
Uau! Essa eu não sabia.
Linguagem brasileira de sinais.
Então ele escreveu na tábua, seu nome é João, em caixa alta. E aí, de repente, no que ele fez isso, ele foi curado da mudez. Voltou a falar. E achei interessante. Pela questão.
Então.
Eu achei interessante pela questão da obediência, né? Porque, tipo assim, o fato dele ter obedecido a questão do nome do filho dele, que seria João, o anjo já tinha falado. E aí ele bateu o martelo e disse que o nome é João. O nome que Deus deu foi João. E aí ele obedeceu. E no que ele obedeceu, ele viveu um milagre, porque ele tava mudo. E aí ele voltou a falar.
Olha aí.
Muito bem observado, parabéns.
Eu gostei muito que ela voltou pra isso, porque. Podia passar direto, como aconteceu no episódio passado. A gente passou direto uma informação e... Mas é isso aí, a Alice tá
arrasada. Vou ter sua cadeirinha no próximo EP.
E aí, João nasceu, Zacarias começou a falar e...
Agora fica a observação também. E apesar do milagre, apesar de todo o enredo, toda a história emocionante e tal. Mas nunca foi fácil, né? Sempre teve alguma dificuldade... Ah, Zacarias não falava.
Uhum.
Ah, depois ele teve que fazer mímica. Então, mesmo a pessoa recebendo o milagre, mesmo a pessoa recebendo a bênção, mas as atitudes dela foram levando para um outro caminho ao ponto de quase ali ela perder a bênção. O que acontece muito hoje em dia, as pessoas perdem a bênção por besteira.
Só mais um detalhe, porque depois que tipo tudo isso aí aconteceu, Zacarias foi cheio do Espírito Santo e tudo mais, e ele começou a soltar uma série de profecias sobre a vida de João. Uma delas ele tornou a dizer sobre a promessa que foi... Tá lá em Isaías 43, sobre ele ser o profeta que ia preparar o caminho do Senhor.
Outra coisa importante é que desde o momento que eles receberam a notícia e a Isabel ia ter filho até agora, que a parte não volta a falar, em todos os momentos eles estavam bendizendo ao Senhor. Tinha um momento... falavam, ah, bendito seja o Deus de Israel, sabe, toda uma questão de adorar mesmo, falar palavras bonitas de elogio a Deus.
Na questão ainda de toda a dificuldade, o cara ficou mudo, eu imagino, o cara era velho, o velho gosta de reclamar, aí o cara não pode reclamar, deve ter sido uma tortura insuportável, coitado do Zacarias. João nasceu, Zacarias voltou a falar, e ele de fato gerava muita alegria aonde ele morava, para as pessoas com quem conviviam com ele. Ele crescia e ficava cada vez mais grande em espírito. E ele também ele ia pro templo do pai dele e lá ele estudava, não era? Ele aprendia mais ali.
Foi mais ou menos o que aconteceu com Samuel, mais ou menos o que aconteceu com Samuel quando a mãe dele levou para aprender com ele.
Tem uma parte de Lucas ainda que fala que ele foi morar no deserto e Até ele ia morar no deserto, até que fosse necessário que ele se revelasse publicamente, passasse a pregar. Mas vocês lembram? Sabem o motivo dele ter ido pro deserto?
É porque, na verdade, Deus gosta de mandar os caras pro deserto. Também é o deserto era a provação dos caras.
Ah, então ele foi. Então o deserto era a Operação Boina. Pra ver se o cara tava apto.
Era como se fosse um preparo, né? Que ele ia passar.
Ele ia mandar. Ele era mandado pro exército.
Nossa. Não, 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 não.
Era
não, não, eu errei. Eu ia falar exército, só que eu. Não, não era.
Tá
isso não
linha,
era
tá
piada.
Perdendo a linha, tá perdendo a linha.
Isso não era
tá
piada.
Perdendo a linha, não.
Por mim,
não
eu gostei. A parte dele já tá sensacional, velho.
Não era piada, não, pô. Corta isso daí, eu errei mesmo a palavra.
A melhor parte é o ponto alto do podcast agora. É.
Não. Eu errei mesmo.
Eu acho que era pra ele ser um profeta raiz, porque, tipo, lá na frente ele fala assim que.
Raiz.
Ele. Vestia pele de camelo, uma roupa de pele de camelo.
Pele de,
e aí ele
pele
se alimentava
de
gafanhoto.
Comia... Caraca, olha a loucura.
Ele era raiz mesmo.
Ele comia mel e gafanhoto. É Operação Boina, mano. É Operação Boina, tô te falando.
É, então fica claro que é exatamente isso. Quando João foi mandado para o deserto, é a mesma coisa que Jesus, na época, ser mandado para ser tentado e tudo mais. Era ali, como falou, é a Operação Boina da palavra.
Operação Boina, o que prova que o exército tá ali com Deus, pô. Tá
é,
ali com
Deus. Uma coisa, assim...
Deserto é a escola do Senhor.
Uma coisa um pouco... Pois é, uma coisa, assim, que muitos teólogos defendem é que quando a Bíblia fala que ele comia gafanhotos, não era literalmente gafanhotos, porque tinha dois tipos de gafanhoto lá, uns que eram... bem vistos e outros que não eram tão bem vistos para principalmente o sacerdote que a qual João foi morar lá quando mencionou ainda agora e esses gafanhotos que e eles defendem que esses gafanhotos eram um tipo de fruta que eu não tô lembrando o nome agora, eu esqueci de anotar aqui, eu tava estudando e é uma que parece tipo uma folha, pô, gigante, uma folha assim fininha, parece um dedo na verdade essa folha, aí tem umas frutinhas dentro e era isso aí que eles chamavam de gafanhoto naquela época. Mas é um pouco controverso.
Entendi.
Mas bastante teólogo defende essa ideia. Eu queria colocar.
Eu já adorei que a gente passou uns 5 minutos falando sobre o que ele comia e sobre o que ele fazia. Então, já tá maravilhoso. E depois desse tempo no deserto, ele retornou. Que como os pais deles eram muito velhos, eles morreram enquanto ele era novo. E aí ele foi levado ao deserto da Judéia, onde ele aprendeu algumas coisas. Com algumas pregações ali de rolos do Mar Morto. Devia ser pregadores da época. Uma coisa assim.
É, Pedro, tu acredita que... os demais também que... Também o motivo dele ter ido pro deserto também é ainda a fim de Isaías 43, que ainda diz que eu sou a voz que clama no deserto.
Olha aí, ó. Tava tudo escrito anos antes. E como eu havia dito, ele só retornaria do deserto quando fosse a hora... certa para ele começar o ministério dele, começar a missão dele. E chegando essa hora, ele começou a pregar arrependimento às pessoas. Ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento, né?
Profeta messiânico.
É. Em Lucas, capítulo 3, versículo 4 ou 6, vem o que o Paulo acabou de falar, que a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas, pois que todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. E isso fala da principal missão de João Batista, que era preparar o terreno, né? Preparar as pessoas aqui para receber o Messias, né?
Eu acredito que esse preparar o caminho, ele era tipo para ele achar o Messias. Que quando foi dada a ordem para ele começar a batizar, ele falou, batize que tu vai achar o Cristo. Eu vou já procurar a referência aqui para ti. E dizia-se que quando ele batizava, o Espírito Santo descia. Aí depois terminava o batismo, o Espírito Santo saía, né? Só que diante do Messias, ele batizaria e o Espírito sobre ele repousaria. E é assim que João reconheceria quem é o Cristo.
Uhum. E uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas é que Cristo é batizado. Então, Jesus o Cristo é Jesus o batizado. E eu fiquei chocado quando soube isso.
E ele só foi... Ele não poderia exercer o ministério dele se ele não tivesse sido batizado por João Batista.
Ainda em cima do que o Paulo falou, questão do deserto, creio que a base do texto que ele leu é Isaías 43, fala que é uma voz que clama no deserto. Aí também, em cima do que vocês estão falando, que João Batista era aquele que conduzia as pessoas a Cristo e tudo mais, de uma maneira metafórica, né?
Uhum.
Ao mesmo tempo até real, em tempo real, perdão. Que o povo hebreu ia até a presença de Cristo. Porque, na verdade, o povo precisa passar por um novo êxodo naquela época para ter uma experiência de deserto,
uhum,
e para Deus se revelar para eles. Então, o João, ele é a ponte entre... Pode ser considerada essa ponte entre o Antigo Testamento, no caso, uhum, os profetas antigos, e o Novo Testamento, que é Cristo. Tanto que ele é o último profeta da Antiga Aliança, profeta do Novo Testamento. E, ainda dentro do deserto, que ele tem um valor... É um simbolismo ali, um valor simbólico, que é o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar da prova, do lugar do discernimento. Tanto que o próprio João Batista, que ele estava lá, ele conseguiu descobrir quem era Jesus. Graças a essa descoberta, ele conseguiu anunciar que o Cordeiro de Deus. Ou seja, a vida no deserto de João Batista serviu muito mais para ele aprender sobre quem era Jesus. Trazendo um pouco mais para nossa vida, a gente com certeza já ouviu muito falar sobre isso, de que todos nós temos um deserto, todos nós passamos por um deserto. Assim foi com João Batista. João Batista foi para o deserto para conhecer Jesus, ou seja, a gente pode ser enviado para esse deserto para conhecer Jesus.
E seguindo, ele vinha com essa mensagem de arrependimento, né, para batizar pessoas e por meio do batismo achar Cristo. E devido à pregação dele e toda essa obra que ele fez, algumas pessoas achavam que... E cara, sabe que esse cara aqui não é o próprio prometido, não é o próprio Messias? E ele falava: eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Mesmo ele falando que ele não era Cristo, mas a galera ainda...
Mesmo assim achava, né? Ele tinha uns discípulos até, né?
Isso. E o bom disso é porque é posto à prova a todo momento a humildade de João, que é o que tu vai falar,
uhum,
eu creio. Que ele dizer, ele falar de clamar as sandálias. E é quando tu entra na humildade de João. E aí tem uma reflexão um pouco pesada pra gente, que vale ser feita, sobre a questão dessa humildade que todos nós temos ou podemos ter, só que ela é muito de ser exercida.
Porque assim, João, ele começou a chamar atenção por conta da sua pregação a respeito do arrependimento e tal. E aí os fariseus e os saduceus, eles começaram a ir pra ver quem é esse cara, quem ele é e tal. E aí, quando os fariseus, eles foram lá, tem uma parte muito conhecida, que é a parte que ele fala: raça de víboras, quem ensinou a fugir da ira vindoura? E aí ele fala um monte de verdades na cara dos fariseus e tal. Então, eu vejo que João Batista, ele foi visto também como um homem muito corajoso, no caso, naquela época, falava aquilo que ninguém tinha coragem de falar. Então, por isso a pregação dele começou a chamar muita atenção, porque ele falava aquilo que ninguém tinha coragem de falar a respeito do pecado das pessoas.
Uhum.
E aí ele trazia realmente essa questão do arrependimento,
sim,
trazer a mudança de vida, né?
Sim, tanto que ele ficou conhecido como... Quer dizer, a pregação dele era com aquela pregação de arrependimento.
Sim.
O cara era tão doido que ele meteu o louco lá e falou que Herodes estava em pecado.
Foi, verdade. Incesto, né?
Que inclusive...
Mas a gente vai chegar nisso com muita calma.
Exatamente. Isso aí vai ser o que vai causar uma situação muito chata.
Vamos já chegar nisso. E questão que a Alice tinha falado e que o Carlos falou também, de ele ser muito humilde, ele... Tem essa passagem que ele fala que Jesus, eu não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. E quando os sacerdotes levitas foram questionar se ele realmente não era o Cristo, ele fala: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor. Então ele meio que estava preparando as pessoas e ia atrás, tentando meio que revelar Jesus Cristo para o mundo.
Sim, e dentro do que tu tá falando, o chamado de João Batista era como se fosse um mensageiro de Jeová, mensageiro de Jesus, né? Ele tinha que imprimir nas pessoas uma nova direção para os pensamentos dela, no caso, do arrependimento, e direcionar elas para Cristo. Ele tinha que impressionar elas. Agora entra também a questão das atitudes dele, de ele ter que ser um espelho para elas. Ele ter que impressionar elas com a santidade dele, ao ponto delas quererem imitar ele ou ser igual a ele.
Sim.
O que eu vi sobre a pregação de João, ele gerava uma expectativa grande nas pessoas a respeito de Cristo, a respeito do rei que viria. E aí, já citaram essa parte que ele fala: eu batizo com água, mas ele precisará com o Espírito Santo e com fogo. Então ali ele estava falando de algo que as pessoas não conheciam, não sabiam o que era, mas gerava aquela expectativa, tanto que todos ficavam: quem é o Cristo? É você o Cristo? Quem será o Cristo? Onde é que está o Cristo? Quem é o Cristo? Todos queriam conhecer Cristo, porque eu vejo que João, ele teve essa função muito importante de, digamos que, apresentar a Cristo antes de ele vir.
Um estudo muito forte também nessa questão de João, fala sobre, principalmente, o capítulo 1 de João, verso 20, quando ele fala que ele não é o Cristo, porque em algumas traduções diz ou Messias. E a origem da palavra Messias, além de Salvador, também quer dizer vindo da água. E também por isso ele olhava para João como se um possível Cristo. Aí a gente vai seguindo aí no 21, já entra aquela questão que a gente comentou no começo. Então, que tu és Elias, como foi mencionado lá no começo, aí ele vai dizendo que ele não é Elias, que ele é a voz clamando no deserto.
Vale dizer também que naquela época existia uma ânsia muito grande a respeito do Messias, do Salvador e tudo mais. Desde a época de Moisés, inclusive, o povo era muito... eles queriam muito esse Salvador, esse Redentor, pessoa que vinha libertar, pessoa que curar. Só que eles queriam tanto, mas eles não se preparavam. Que já voltando, pulando para a história de Jesus, Jesus foi algo tão grandioso que eles mesmos não souberam aceitar.
E Jesus já estava lá nesse dia que os fariseus foram questionar, dá pra ver através de João 26. E João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas o que está no meio de vós sou um. É um a quem não conheceis. Então João já estava sentindo como ele sentiu desde quando estava no ventre de Isabel. Ele já tinha sentido que Jesus, a presença de Jesus, ele sentiu novamente em João 26.
E aí João pregando, batizando pessoas. A Bíblia diz que ele batizava judeus e gentios, se arrependiam e queriam ser salvos, queriam seguir essa nova doutrina. E ele batizou muita gente. E aí eu acho que vocês podem falar melhor do que eu sobre ele batizou Jesus. Aí o que eu acho que vocês podem falar melhor do que eu é que como foi a ida de Jesus até ele. Por que Jesus decidiu isso?
Porque o ministério de Jesus só podia começar depois que ele fosse batizado. Era João Batista, o profeta, que ia reconhecer Jesus. Como eu mencionei agora.
Então tinha sido revelado a ele e ele foi.
Sim. É naquela questão que eu falei lá, que ele batizava muitas pessoas, o Espírito vinha, descia, mas caía. E aqui em João, deixa eu ver, capítulo 1, verso 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E aí era a prova, aí já não tinha mais dúvida alguma. Ele falou, né, que esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e ficou confirmado.
Ai, eu quero falar muito esse episódio, por quê? Entra a questão da humildade de João, né? Porque, tipo assim, Jesus, ele foi até João pra ser batizado. Jesus, eu acho que ele já sabia de tudo, né? Porque ele é Deus.
Sim.
E aí, João, ele falou pra Jesus assim: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim?
Sim, sim.
E aí
sim.
Jesus respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, já era algo que tava prescrito, né? E aí ele batizou Jesus, e aí Jesus saiu da água e tal, e ele começou a orar, e aí na Bíblia fala que nesse momento que ele começou a orar, o céu se abriu, e aí João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de uma pomba. E aí dos céus bradou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então acho que esse momento deve ter sido muito lindo, né? Porque tipo assim, João viu ali o céu aberto e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E aí o próprio Deus falando: é esse, ele é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então eu acho que deve ter sido muito lindo.
De fato, deve ter sido algo único. E João, com certeza, deve ter ficado maravilhado com aquilo.
Tem uma... Tem um motivo, no caso, que João batizasse Jesus e tudo mais. Que eu tava pesquisando, eu li que antes de Jesus ir a João, ele era carpinteiro. Cadeira, fazia banco, etc. José também. Só que Jesus não enviou, ou Deus não enviou Jesus pra ele ser carpinteiro.
Pra ser carpinteiro.
Exatamente. Queria que ele fizesse, só que ele tinha que fazer um serviço especial até chegar o tempo do ministério dele. Pra, então, ou seja, o batismo de Jesus simboliza exatamente o início do ministério dele. Apesar dele já pregar desde os 12 e tudo, ele tinha uma profissão especial, digamos, carpinteiro. Depois disso, desse batismo, é para mostrar que Jesus veio fazer a vontade do pai dele. E não ser somente um carpinteiro.
Pois é, né? Ele ia fazer cadeira ungida, sei lá.
É, tipo isso. A cadeira ia sair dando glória.
A cadeira ia ser umas cadeiras malucas, né? Porque ia ser as cadeiras sem encosto.
Mas...
essa coisa.
Depois que... tem episódio dele batizando Jesus. Depois tem um... depois tem alguma coisa relevante que acontece isso antes dele ser preso? Nesse intermédio aí?
Cara, depois disso, João começou a dar testemunho. Porque ele realmente viu com os próprios olhos, entendeu? Uhum. Acontecia. E aí ele começou a falar pra geral, Deus tinha pra ele, aquele sobre quem vires descer o Espírito, sobre ele permanecer, esse é o que batizou. Daí ele já tinha a plana convicção.
Dentro
era
do
Jesus,
que, a, do
o
que eu, a,
Cristo,
do
filho
que a Alice
de Deus.
Falou, que Jesus disse que era necessário que João batizasse ele, pra cumprir toda a justiça, ele deixa bem claro isso, e também pra revelar a identidade de Jesus, tanto que depois o Paulo até falou que veio... sobre ele, em forma de pombo, uma voz que descia dos céus, dizendo que era o
filho amado. Então, tudo aquilo ali que aconteceu, aquele momento, descrito pela Alice, era justamente para isso, para que Jesus fosse reconhecido, para que estavam ali, para que a identidade dele fosse revelada, de que ele realmente era o Messias, era o Cristo que todos estavam esperando. Tanto que João Batista, ele reconheceu esse sinal de primeira. E... Deus só fez confirmar.
Pegando bem isso aí que o Carlos falou, que é muito interessante, dá pra ver a prova disso em João 1,31 e depois João 1,33. João 31 diz assim: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado Israel, vim eu, por isso, batizando em águas. Então...
eu ia falar sobre isso.
Beleza. Então esse era o motivo, como eu falei, que João batizava. João batizava só pra achar o Cristo.
Uhum.
João só tinha um motivo pra ele batizar, que era para achar o Cristo. E no 33 é o seguinte: eu não conhecia, mas que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre ele vir descer o Espírito Santo, aquele negócio que eu falei agora. Então, essa era a missão de João, achar Jesus pelo batismo, e depois não tinha mais necessidade de batizar. Se ele tinha achado só para isso, se ele tinha coisa só para isso. E logo depois, só para terminar aqui, o que eu queria dizer... no 36, ele diz: e vendo passar Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. No dia anterior ele tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é assim que funciona. Primeiro a gente vai até Jesus, se conserta, pede perdão, depois a gente reconhece, engrandece o nome dele, e logo em seguida acontece o que aconteceu no 37. Ouvindo os discípulos, seguiram a Jesus. E não importa a gente só confessar, a gente tem que seguir a Jesus.
Uhum.
A gente não tem só que falar com a nossa boca, a gente tem que realmente tomar a nossa cruz e ir atrás dele e fazer as obras dele.
Fica bacana, fica bom também, bem claro, que Jesus, o batismo de Jesus, através de João, fica aí um exemplo pra gente, nossa vida como cristão e tudo mais. Ele foi batizado para mostrar a importância do arrependimento, mesmo ele não tendo pecado nenhum. Só que o arrependimento ele é essencial para nossa salvação. Ou seja, nós, pecadores, nós temos que ter o nosso batismo para que a gente entre nessa linha de arrependimento. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. O nosso batismo ele é importante, é um sinal público do nosso comprometimento com Deus. Jesus ele mostrou completamente que ele estava dedicado a fazer a vontade de Deus, mesmo ele não precisando ser batizado ou tudo mais, só que ele tinha que cumprir a justiça, era necessário que ele cumprisse.
Tipo um protocolo, né?
Exatamente, fica como se fosse, pra Jesus ficou como se fosse um protocolo, mas pra gente é necessário, porque o batismo hoje em dia é como se fosse uma renovação da nossa vida, do nosso espírito e tudo mais, porque tu bota assim, hoje em dia o ser humano que não conhece Jesus, vamos lá, zerar uma pessoa que não conhece Jesus, ela vai começar a ver novas coisas, a participar de novos âmbitos a partir do momento que ela se converte, porém é necessário que ela seja batizada, para sepultar de vez aquela pessoa do passado.
Todo aquele passado, entendeu?
Todo aquele pecado do passado, toda aquela história do passado, é necessário que haja o batismo para que ele fique no mar do esquecimento. Tanto que muitas igrejas, algumas tradições, eles fazem o batismo em águas correntes, no caso, para simbolizar o batismo no momento que a pessoa mergulha. Fica no mar do esquecimento, é levado, mas isso também não impede de ser feito na piscina, em outro lugar, porque é mais o simbolismo ali do batismo. O que vai fazer com que o batismo se torne o batismo é o que vai acontecer naquele momento. O pastor ser levado pelo canto, as pessoas serem levadas pelo... Então, é uma experiência diferente a cada momento que você faz o batismo.
Sobre a questão da humildade de João. Porque, assim, ele reconheceu que ele só vinha batizando por causa de Jesus, né? Então, a gente vê que ele reconheceu que tudo ali girava em torno de Jesus. Era tudo sobre Jesus. A missão dele era só por causa de Jesus. Tudo que ele estava fazendo era só por causa de Jesus. E, assim... O nosso próprio podcast, que era sobre a história de João Batista, já virou sobre Jesus. Porque não tem como falar sobre João Batista sem falar sobre Jesus. O porquê, o propósito, né? O propósito maior da vida dele, que era Jesus. Então, isso eu trago muito para as nossas vidas. Nós só existimos porque temos um propósito. E, assim, esse propósito, de fato, ele gira em torno de Jesus. E Jesus é o cara. Eu vim aqui só pra falar isso mesmo.
Tem uma revelação bombástica aqui. Depois de todas essas palavras bonitas e inspiradoras e tocantes, eu vos digo, meus caros companheiros de mesa, não sou batizado. Olha a loucura.
Oportunidade não vai faltar.
Vou marcar já agora, né?
Porque batismo na igreja tem todo ano. Então, pode ter certeza que você será batizado.
Foi muito falado, tá bem claro que a única razão para que João batizava era para achar o Cristo. Porém, em João 3:23 diz o seguinte: ora, João batizava também Enon junto a Salim. Isso é... Porque ali havia muitas águas, vinham ali e eram batizados. Enfim, ou seja, João não parou de batizar. E fica o questionamento: será que João realmente achou que Jesus era o Cristo? Será que não ficou a dúvida de que, eu cresci com esse cara é meu primo? Fica aí também aquela questão de reconhecer a autoridade, porque é em família. Muitas pessoas não conseguem aceitar, na verdade, a autoridade de uma pessoa que só porque cresceu junto, porque não tem... perde o respeito, entendeu? Então é difícil reconhecer uma autoridade se a gente crescer com essa autoridade, se a gente crescer com essa pessoa e nesse caminho a pessoa se tornar uma autoridade. Mas pode ser um exemplo claro do Dudu, que tá presente nos podcasts, e que cresceu com sua prima, e hoje sua prima é sua líder, e mesmo sendo até mais nova que ele, ele respeita ela como líder, não olha para essa pessoa como se ela fosse a sua prima, mas ele olha como líder. E eu acho que foi isso que faltou em João, por isso ele continuou batizando, porque ele olha assim: esse cara é meu primo, esse cara não é o Cristo. Ele duvidou, tanto que em João 1:37 diz que os discípulos seguiram a Jesus, mas o próprio João não...
Eu vou ter que discordar.
Por favor.
O que acontece? A partir do momento que João batiza Jesus e tudo mais, Jesus, ele começa o ministério dele, mas ele vai pro deserto. Então, João, ele não podia parar o ministério dele, ele não podia finalizar o ministério dele naquele momento, porque o ministério de João era exatamente aquilo: pregar o arrependimento e levar as pessoas a esse arrependimento, batizar elas e tudo mais. Tanto que lá na frente a gente vai ler, quando João foi preso e tudo mais, que ele vai mandar os dois discípulos dele, no caso, para perguntar de Jesus sobre as coisas que ele estava fazendo e tudo mais. Tanto que ele diz: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Só que ele não mandou forma de dúvida. João, ele queria confirmar se aquilo que estava no coração dele era realmente o que estava acontecendo. Tanto que na resposta que Jesus dá para João, ele não dá uma resposta, digamos assim, agora homem de pouca fé e tudo mais. Ele diz, na mesma hora, curou muitas enfermidades e mais e tudo mais. Então Jesus disse para ele: ide e anunciai a João o que tem de visto e ouvido, o que tem de visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não se escandalizar. Ou seja, aquilo ali, quando os discípulos foram perguntar para Jesus, que João queria saber se as coisas estavam acontecendo tudo direitinho, não era uma questão de dúvida, era uma questão de querer confirmar aquilo que ele já tinha sentido no momento que ele batizou Jesus, no momento que ele tava até no ventre da
então,
mãe dele.
Eu acho que eu concordo com o que tu falou sobre ele, se ele, sobre ele batizar pra, tipo, livrar as pessoas, sabe, tipo, a palavra do arrependimento mesmo, sabe, tipo, ele meio que libertar as pessoas dos pecados passados. Mas eu já fico meio também na dúvida quando ele pergunta, é tu mesmo aquele ou a gente tem que esperar mais? Eu acho que talvez houvesse dúvida, porque, como tu falou, se ele quer confirmar, é que ele não tem certeza. Se ele não tem certeza, tem uma dúvida. Exato. Então, assim, eu não concordo com o Paulo inteiramente quando ele diz que ele não deveria, porque eu acho que ele de fato deveria continuar batizando. Mas eu concordo com o Paulo quando ele pergunta, porque deve ter uma dúvida ali.
Até porque a gente já mencionou que o ministério de Jesus podia começar quando João parasse de batizar. Uhum. E enquanto, por isso que, até por isso João foi preso. Porque enquanto as coisas têm que se cumprir, o plano de Deus tem que se cumprir independente do que aconteça. Se eu não, como foi com Jonas. Jonas não queria ir, aconteceu o que aconteceu, Jonas foi. É, Jonas conseguiu chegar lá, no caso. E João teve que ser preso. Teve, claro que foi, aconteceu uma série de circunstâncias, mas foi para se cumprir. Porque João não nasceu para batizar. O ministério era batizar para reconhecer o Cristo. E eu tô nessa linha de raciocínio do Pedro, que se houve assim uma dúvida, eu acho que na verdade não tinha que existir dúvida, porque ele deixou bem claro como foi, ele foi ensinado. Você vai batizar e você vai ver que a pomba vai repousar e vai permanecer nele. Permaneceu, ok, mas, digamos que surgiu uma dúvida ainda. Ali se mencionou o fato de ter, quando, não é João, é em Lucas, eu acho. É em Lucas ou em Mateus. Quando é mencionado sobre o fato de o céu se abrir e Deus falar com a própria voz, pô, esse é meu filho amado e tudo mais. Então, acho que não tinha como existir dúvida aí.
Pois é, eu tô...
Mas tô aberto.
Então, porque assim, vou dar o meu contraponto aí novamente em cima do que tu tá falando. A dúvida que parece a pergunta, que a pergunta que João faz é: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? A pergunta dele, no primeiro momento ali, dá numa interpretação de incredulidade, de dúvida e tudo mais. Só que o assunto ele tem que ser observado um pouco mais dele, detalhadamente, no caso. João Batista estava pregando o arrependimento, pois o reino de Deus tinha chegado. Então, ele pregava, porque ele não podia, só para botar o ponto de... Porque ele não podia parar de batizar as pessoas, de pregar a palavra, mesmo que depois ele já tenha batizado Jesus. Porque ele pregava o arrependimento de que o reino de Deus havia chegado. Ou seja, ele não podia parar de pregar porque o reino de Deus já tinha chegado. Se ele parasse de pregar e deixasse tudo a cargo de Jesus, muitos que estavam com ele ali naquele momento não iria chegar até eles, não seriam salvos. Eles não seriam avisados que o reino de Deus havia chegado. Então, essa expectativa criada nas pessoas, o João não podia parar de pregar e deixar de enviar o evangelho, no caso de Jesus, não só pelo fato de ter sido batizado.
Não, eu entendo o teu ponto de vista. Eu só não concordo porque, apesar dele estar fazendo isso, não era. Não, apesar de estar fazendo isso com toda a boa vontade e tal, tudo mais, talvez, no caso, não era o que era para ele ter sido feito. Se ele recebeu uma missão, eu acredito que ele tinha que ter seguido a risca. Tanto que Jesus só começou o seu ministério realmente foi quando ele parou de batizar. E eu acho que em Malaquias 3, tô procurando o texto aqui direitinho, onde eu anotei, diz que sobre a questão de quando Jesus mandou os dois discípulos pegarem, se vocês lembram da entrada de Jesus triunfante lá em Jerusalém, pegar dois jumentos que estavam ao redor da cidade, para que eles entrassem na cidade. Isso é mencionado ou em Malaquias ou em Isaías, eu tô só procurando aqui no meio das minhas anotações, para que o Jesus entrasse no jumento na maior e João entrasse no filhote. E não aconteceu porque João ficou batizando e teve que ser preso e tal, tudo mais. Mas João era para entrar com Jesus.
E teu ponto de vista, Alice? Qual é?
Cara, eu tenho uma opinião própria sobre isso. Eu acho que nessa parte aí, que João questiona e tal, entra a parte de parentesco. Tipo assim, entra o João parente, entendeu? Em
Perfeito.
História. E aí eu trago aquela mensagem que diz que o profeta, ele não é reconhecido na sua própria terra, digamos assim, dentro da sua própria família. Então é uma opinião própria, não sei se tá certo, né? Mas assim, eu acho que entrou o João parente e questionou. E é o que acontece muito, né? A gente não é reconhecido, às vezes, dentro da nossa própria casa. Geralmente começa por fora e aí depois a nossa família reconhece e tal. Mas é uma opinião própria, eu não sei se tá certo.
Pois é, eu enxergo a situação, eu concordo um pouco com o Carlos, eu concordo um pouco com o Paulo, acho que eu tô em cima do muro ali. Mas eu também tô, como eu falei agora, eu tô nessa vibe de que houve, eu acho, na minha vaga. interpretação, houve um questionamento, houve ali uma dúvida, mas assim também como ele continuou pregando o evangelho para todo mundo e trazendo mais pessoas pro reino, eu tô crendo nas duas possibilidades.
Mas é válido, assim, interessante, tanto quanto a minha visão, quanto a visão do Carlos, que também é bem interessante. Eu não tô aqui para convencer ele, nem ele me convencer, a gente tá aqui para conversar sobre a palavra, então... eu acho que o que cresce é o reino.
Sim. Mas, tipo assim, viajando um pouco na minha maionese. Vai que, sei lá, João queria dar um testemunho para aqueles dois discípulos que ele mandou ir lá, entendeu? Tipo assim, ele mandou os dois discípulos
irem lá perguntar e tal. Okay.
Vai que fosse só para que eles acreditassem, entendeu? Para que eles realmente cressem.
É um ponto. Vale ser notado isso. Bem...
Eu acho que eles creram, tipo assim, 100%, quando João mesmo, que eles eram discípulos de João, eles creram quando João falou que ele era o Filho de Deus, lá em João 1:37. Eu acho que já não restou mais dúvida no coração deles. Acho, né, também, a minha opinião. Não sei, pode estar errado também.
Continuando a história desse dito cujo, só pra gente dar um ponto final. Como a gente já falou aqui, e João continuou o seu ministério, mesmo depois do batismo de Jesus Cristo. E esse ministério incomodou Herodes, que era o rei lá da parada. Ele, na verdade, apontou o pecado que Herodes estava cometendo por ter relações com a esposa do irmão, se eu não me engano. E João disse, tá praticando incesto, esse tipo de coisa. E aí, por João ter falado isso, Herodes mandou ele pra prisão. João permaneceu preso por mais ou menos um ano. Alguém quiser me corrigir alguma coisa aí?
Na verdade, Herodes era rei, né? O nome dele era Herodes Antipas. Porque, na verdade, Herodes, na época, ele era casado com Herodias. E Herodias era ex-esposa do meio-irmão de Herodes. Que, no caso, era o Herodes Filipe. Filipe se separou da Herodias. E Herodes foi lá e se casou, no caso, cometendo um incesto. E João tinha apontado, né? Tinha feito esse julgamento. Que, na verdade, João estava querendo levar Herodes ao arrependimento pelo erro dele, que ele tinha cometido um incesto. Ficando com a ex-esposa do então irmão dele. Meio. Tanto que, por causa disso, João foi preso, ficou preso lá há cerca de um ano, né? Quando de Herodes.
E ele, enquanto preso, tem esse episódio que a gente já comentou aqui, dele mandar aqueles dois discípulos testemunharem os milagres de Jesus. E uma coisa que me deixa ainda mais encucado em toda essa relação João com Jesus após o batismo, e meio que nesse meio tempo que ele tá preso, é quando Jesus fala que entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que, que vocês acham disso?
Tu não entendeu ou tu tem um ponto de vista?
Parece que ele... Isso é Jesus falando, né? Para os discípulos sobre João.
Sim, é isso mesmo. É Jesus falando.
Ele falando sobre João. E aí ele fala que o menor no reino dos céus é maior do que ele. E por que que ele é menor do que o menor? Isso que eu fiquei meio encucado. Ele batizou e ele prega. E tem todo o lance da humildade, tem todo esse porocotó aí. E ainda com tudo isso, ele ainda é menor do que o menor no reino dos céus. Seria por causa do que a gente acha que é dúvida dele? Qual é esse lance aí?
Cara, eu não sei, mas tem uma frase de João que é muito conhecida. Que fala, é necessário que ele cresça e eu diminua.
Tem até uma música sobre isso, né?
Entra nessa linha aí, né? Ele sempre se colocou, tipo, bem abaixo mesmo. Reconhecendo que ele só era um e tal.
Sério? É uma maneira de ver, eu não sei.
Eu tenho um estudo sobre isso aí que também eu acho bem polêmico, porque eu acredito que o reino do céu está, tipo, dentro do reino de Deus. O reino dos céus, eu acredito que seja um período de 1000 anos, que é toda aquela questão sobre galardão e tudo mais, o tempo que os cristãos irão reinar, sobre a Nova Jerusalém e tudo mais. E eu acredito que João foi salvo em João 1:34, que diz que ele reconheceu Cristo como... Que ele reconheceu Jesus como Cristo. Naquele momento, João foi salvo. Mas eu acho que Jesus está deixando claro que ele não vai reinar nesses 1000 anos. Mas não que ele vai pro inferno, só acho que ele vai... Ele vai pro céu, mas eu acho que ele não vai reinar. Eu acho que é por isso que ele disse isso. Mas é uma coisa, um estudo meu que eu tenho, baseado em alguns estudos que eu não trouxe pra cá, que eu não queria colocar agora. Mas pode ser um assunto de um possível próximo podcast.
Então, no caso, a dúvida é por que Jesus teria falado isso, né? Porque ele teria dito que o menor seria maior do que João. Porque, assim, o menor seria maior porque creriam em Jesus.
seguiriam e fariam o que Jesus mandasse, recebesse o Espírito Santo. Então, o que acontece? Nenhum outro profeta recebeu isso. Os outros profetas, eles eram usados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não morava dentro deles. Porque existia ali uma barreira. Porque o Espírito Santo só veio pra dentro de nós a partir de Jesus. Então, Jesus para trás, os profetas para trás, eles não tinham esse acesso ao Espírito Santo. Qualquer pequeno que serve a Jesus, qualquer pessoa que serve a Jesus, seja a tarefa grande ou a tarefa pequena, ele se torna maior do que João Batista. Porque o que acontece? Ele mesmo sendo obediente a Jesus, sendo a noiva de Cristo, nós ficamos obedientes a Jesus e nos tornamos a noiva de Cristo, enquanto João Batista, ele era apenas um profeta, não menosprezando, claro, essa posição dele. No caso, ele é um dos convidados às bodas, porque exatamente por isso, porque antes de Jesus Cristo, os profetas eles não tinham esse acesso ao Espírito Santo, o acesso ao Espírito Santo só veio a partir de Jesus Cristo, ou seja, nesse episódio que ele fala que o menor deles ali seria maior do que João, justamente por isso, porque eles teriam o Espírito Santo com eles.
Então ele, por ser profeta, foi barrado ali na...
Não é questão dele ser barrado.
Você é profeta? Eu entendi.
Pois é. É porque, na verdade, quando Jesus que diz. É porque, por exemplo, tanto que tem uma passagem também na Bíblia que Jesus fala que nós, eu, Pedro, Paulo, Alice, nós faremos obras, nós podemos fazer obras maiores que a que Jesus fez. Aí eu te pergunto, por quê? Porque a gente tem direito a isso, nós temos acesso. Se a gente lê, nós hoje, com a tecnologia, com os avanços das coisas, nós temos acesso a isso, e se a gente buscar mais e mais conhecimento, leitura, crescimento e tudo mais, a gente se torna maior do que Jesus. Curar, tanto que hoje em dia você vê pastores curando, programas evangélicos, televisões e tudo mais. Eu posso, na minha visão, pode ser considerado isso é maior do que a obra que Jesus fez, porque o evangelho está sendo espalhado mundialmente, entendeu? Ou seja, quando Jesus diz, o menor de vocês aqui vai ser maior, cai na mesma linha. E nós podemos fazer obras maiores.
Entendi. O alcance que a gente tem é maior, né?
O alcance com o passar do tempo. O alcance é maior. Acesso ao Espírito Santo, mas é nessa linha.
E assim, João estava preso, teve o episódio aí, que ele mandou os seus discípulos testemunhar os milagres de Jesus. E Herodes, o rei que mandou prender João, também queria que João fosse morto. Só que como ele era um profeta considerado ali nas redondezas, o pessoal o engrandecia muito, via ele como alguém grandioso. Por conta dessa consideração do pessoal com João, o Herodes decidiu que já tá bom, vamos manter preso aqui, é isso aí. Deixa preso, vamos matar não. Só que no aniversário do Herodes, a filhada dele dançou diante de todos os convidados no palácio, num banquete oferecido por Herodes. Herodes ficou muito encantado com a dança dela e prometeu fazer a ela tudo que ela pedisse. E influenciada pela mãe dela, que odiava o Batista, e assim, ele falou que ela tava, né, incestuosa. Chamou ela de incestuosa e aí não tem como não odiar o rapaz também. Mas ela odiava e queria que ele morresse. Por conta disso tudo, ela influenciou a filha dela para que a filha dela pedisse que João fosse morto, porque já que ela tinha esse desejo aí.
Inclusive, ela foi um bem pesado, né? Ela falou, perde a cabeça de João Batista. Ou seja, basta ele ser morto, ele tem que ser degolado.
Bizarro. Fica aí.
Decapitado.
Era um ódio muito grande, né?
Tipo, fica aí, porque olha mesmo. Só, o que o Pedro falou. Antigamente, quer dizer, a galera, Herodes, a mulher de Herodes, no caso, e Herodes também queria matar João Batista. Só que por muita pressão, digamos, pressão da galera, ele não fez isso, até porque todo mundo gostava de João Batista. Foi profetizado sobre a vida dele, ele levaria alegria e tudo mais, e ele deixou ele preso ali. Aí o que o Pedro falou, só vou colocar uma observação a mais, é que como Herodes, ele foi convencido, né, no caso, a matar João Batista. E o que acontece? Nesse momento que a filha dele, que a afilhada dele estava dançando lá, fazendo as coisas que estavam fazendo, Herodes estava bêbado. E bêbado, ele fez uma promessa. Ele disse, qualquer coisa que você pedir, eu farei. Porque ele ficou
encantado, né?
Tocado. Ele gostou da dança dela, né? Como o Pedro falou. Ele gostou da dança dela. Então ele fez uma promessa. Só que ele fez uma promessa na frente de muita gente, na frente da galera.
Ficou voz atrás também, né?
Naquela época, a palavra do homem, ela era verídica. Tu falou aquilo, tu prometeu aquilo, tu vai lá.
Falou,
tá
falado.
É diferente de hoje em dia, porque um cara bêbado fala besteira, a gente nem liga. Mas naquela época, mesmo o rei Herodes estando bêbado, ele prometeu pra ela. E ela se aproveitou daquela situação, influenciada pela mãe, né? Pra pedir a cabeça de João. E agora tu imagina, naquela época, a palavra,
tinha uma importância maior.
E ele, por ser rei, ele tinha uma palavra respeitada. Então ele prometeu, não podia voltar atrás. Agora tu imagina, depois que ele voltou à sã consciência, imagina o choque de realidade que ele tomou da besteira que ele fez. Porque João Batista era um pois cara é. Que era...
Deve ter rolado um impeachment na hora.
É, ele não tinha mandado matar João Batista devido à pressão da galera. Aí no momento de lazer ali, bêbado, influenciado, pô, promete pra menina que vai fazer o que ela quer. Aí, ou seja, o poder da palavra, o poder da promessa, então, pra gente, trazer pra gente isso, que a gente não pode brincar com a palavra. Apesar de conseguir burlar algumas coisas, mas a nossa palavra, ela tem que ser única pra gente errar.
E como foi dito, a filha da mulher do Herodes pediu a cabeça de João e ela foi entregue. João morreu dessa maneira. Seus discípulos levaram o seu corpo, eu acho que só o seu corpo, né? Não sei se levaram a cabeça também. E o enterraram e foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Jesus, obviamente, ficou triste com a morte de João. Foi ter um tempo pra si mesmo para orar e refletir sobre o que tinha acontecido com seu primo, mas com João, né? O profeta, o cara que vinha anunciar a sua chegada. Foi alguma coisa importante na vida de Jesus, nessa primeira vinda dele.
É engraçado que até hoje o pessoal ainda especula sobre uma possível cabeça de João.
Como assim, cabeça de João por aí?
Acho que foi ano passado. Dizem que acharam a possível cabeça de João e tal, tudo mais, mas aí foi. Eu vi essa do ano passado, era de uma criança da Idade Média.
Caraca,
então, não sei como
deve estar num terreiro de macumba na Bahia, certeza. E assim termina a história de João.
No caso, a filha de Herodias, o senhor Herodes João Batista, ela lá na frente, ela deu à luz a Tiago e outro João, né? Que se tornarão discípulos de Jesus.
E assim termina a história de João. Alguém vai querer dar uma consideração final?
Eu só queria voltar um pouco, que é pra eu encerrar também, a minha última participação. Ainda naquela questão sobre o reino dos céus, em João 3:9 foi um encontro que os discípulos foram ter com ele. E João falou assim, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Aqui João está deixando bem claro que ele está muito satisfeito em ser um amigo do esposo. E associando, e quem seria esse amigo do esposo? A gente pode trazer para os dias atuais, são aquelas pessoas que não vão à igreja, mas simpatizam. Ah, não, está tendo que falar na igreja, vou comprar para ajudar a igreja, porque eu simpatizo com a igreja.
Perdendo.
Mas não é um cristão. Não tá lá frequentando, não tomou sua cruz. E Jesus fala sobre isso também, mais lá na frente, em Mateus 22, quando ele fala a parábola... Começa assim, no verso 1. Então Jesus tomou as palavras e tornou-se a falar. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os servos a chamar convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho já tá preparado... Os meus bois e cevados já estão mortos, e está tudo preparado, vinde as bodas. E esses, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio, que são, no caso, os judeus, que não aceitaram a Jesus como o Salvador. E outros, apoderando-se dos cegos, ultrajaram e mataram. Isso aí já entra naquela questão da perseguição da igreja. E o rei, tendo notícia disso, se irritou... E enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Isso é um episódio que aconteceu 70 anos depois de Cristo, para ver como a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, dizendo ao seu servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos aqueles que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E esse mal... Tantos mal com os bons somos nós. Porque aí tá deixando bem claro que nós não éramos dignos. Nós só entramos na festa por causa de Jesus, por causa da graça de Deus. Isso aí tá muito claro. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo. Aí a gente volta lá para João 3:29. Que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que assistiu, se alegra-se muito. E eu tô muito feliz com isso, entendeu? Então, João era esse amigo citado aqui. Amigo, como entrastes aqui se não tens a veste nupcial? E ele emudeceu-se. Então disse, o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas e exteriores. E ali haverá pranto e rajor e ranger de dentes. Isso não quer dizer que João foi pro inferno, só quer dizer que ele não herdou o reino. Eu acho que é por isso que João foi citado naquela hora lá por Jesus, que o menor no reino seria ele. Não, na verdade, o menor no reino era maior do que ele, porque eu acho que ele perdeu o reino nessa situação.
Sim, inclusive teve uma época que a gente teve um estudo na igreja de que ficava a questão, se antes de Jesus, porque, por exemplo, até Jesus, concorda comigo que ninguém ia pro céu. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que leva, ninguém ia ao Pai
se não por ele.
Na Bíblia diz que os profetas, eles adormeciam, eles estavam dormindo abaixo do trono. Ou seja, eles só tiveram acesso ao céu após Jesus. Após, no caso, a crucificação de Jesus. Só complementando aí o que o Paulo falou. Então, vamos lá. Vamos à meia hora mais esperada do dia. Paulo. Então, fica aqui a minha...
Cara.
Vamos para concluir esse assunto, pra gente refletir um pouco. Exatamente em cima da humildade de João Batista. Que na verdade, vamos pegar aqui um pouco a definição de humildade. Vamos trazer para o nosso dia atual e tentar encaixar na história. Tentar não, vamos encaixar na história de João Batista. Então, a definição de humildade significa que é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. A modéstia, a simplicidade, ela refere-se também à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas, que foi exatamente o que João Batista fez. Ele em nenhum momento tentou se projetar sobre Jesus e nem tentar ser superior a ele. A todo momento ele se coloca abaixo de Jesus, tanto que ele diz que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. Então fica aí uma característica bem forte da humildade de João. E trazendo agora para a nossa vida, para o nosso pensamento, para a nossa sociedade, hoje em dia é muito fácil a gente dizer, nós falarmos, que nós somos humildes. É muito fácil eu chegar na casa de alguém e dizer, não, cara, eu sou muito humilde e tudo mais. Só que existe uma coisa, que inclusive também aconteceu com João, que faz com que essa humildade do homem ou mulher sumir, que é o poder.
Sim.
Seja ele um poder financeiro, seja ele um poder de tomar decisões. João, ele recebeu esse poder muito antes até de nascer. João, ele nasceu com poder, ele tinha o poder, tanto que ele foi até confundido com Jesus, dizendo, muitos acharam que João era o Messias.
Ele nunca disse, ele sempre negou.
Exatamente. Porém, ele sempre negou, exatamente, ele sempre negou essa taxação que tentaram para ele. E hoje em dia, um velho deitado, como diria o meu falecido avô, ou um velho deitado que diz que quer conhecer um homem, dê poder a ele. Então é exatamente isso. Nós somos humildes numa situação. Agora, a partir do momento que nós recebemos poder e trazendo mais ainda para o século atual, poder financeiro, poder aquisitivo, isso faz com que as pessoas mudem. Essa falsa humildade some naquele momento. Então, aquilo que João fez, que ele tinha o poder, só que as atitudes deles eram de uma pessoa que não deixava aquele poder subir a cabeça, que foi o que aconteceu com Lúcifer, né? Quando ele morava, antes dele ser expulso do céu, que ele queria ser semelhante a Deus. Aí, ou seja, aquilo ali, ele perdeu totalmente a humildade dele, queria tomar o trono de Deus. E ele foi expulso do céu como consequência. E virou um anjo caído, um demônio. Então, a frase que eu deixo sobre essa reflexão, né, pra concluir, é exatamente isso. Nós somos humildes até que ponto? Até o ponto que nós temos o poder, ou até o momento que nós recebemos algum poder para decidir alguma coisa e a gente perde essa humildade. Então a gente tem que ter essa balança para definir a nossa humildade, seja ela para qualquer área da nossa vida.
Cara, o Dudu falou exatamente tudo que eu ia falar. Esse
perfeito,
cara,
então... Obrigado,
mas
é isso aí.
Assim...
Bom, Paulo, pode...
Não, peraí.
Esses caras são horríveis.
Vocês, hein? Deixa eu falar. Fora essa questão da humildade e tal, eu ia falar exatamente essa frase do poder, viu, Colombo? Mas assim, outra lição que eu tiro pra minha vida é a questão da coragem. Eu vi que João, ele era um cara muito corajoso, porque ele só tava interessado em falar a verdade, mesmo que isso fosse, sei lá, ofender algumas pessoas. Ele, inclusive, tem uma frase que eu gosto, que é assim, você não tem que se preocupar em ofender as pessoas com a verdade, sim, ofender a Deus com as mentiras. Tipo assim, a questão de João, ele não tava nem aí se era, tipo assim, o rei, o governador, sei lá, o cara. O que importava pra ele era realmente passar a mensagem da verdade, gerasse transformação na vida das pessoas. Então, ele não tava falando a verdade pra ofender, ele tava falando pra gerar mudança na vida das pessoas, porque a missão dele era pregar sobre isso, a mudança, a transformação de vida, através do arrependimento. E aí, eu vejo que ele foi um cara muito corajoso, e então eu trago isso pra minha vida. Uhum. Eu preciso aprender com a vida de João a ter mais coragem de me impor em situações, sabe? E não ficar quietinho e tal, porque quando a gente fica quietinho é como se a gente aceitasse aquilo. Mas nós, como cristãos, mais do que nunca nos dias de hoje, nós temos que realmente nos levantar e realmente defender a bandeira da verdade, realmente defender aquilo que a gente acredita, porque se a gente se cala, a gente meio aceita, entendeu? Sim. O que é errado. Então, nós como cristãos, nos levantar com a coragem de João Batista.
Tem uma coisa bem interessante pra falar, mas isso daí não vai pro programa, mas depois eu falo, só me lembra. E com o que tu tem falado, eu vou encerrar minha participação aqui também, o Paulo vai fechar hoje, mas o que eu tenho que encerrar, que vai bem com o que tu falou, Alice, é o seguinte questionamento: você, cara, ouvinte, tem agradado as pessoas com mentiras ou incomodado com verdades? Conta lá no Instagram do nosso podcast, Movimento Refziba, ou pode mandar um e-mail também, Movimento Refziba, tudo junto, @gmail.com. Responde que a gente vai ler suas respostas, ouvintes e ouvintas, no próximo programa.
Caiu o convite para a galera também que teve dúvidas ou que tem o seu próprio ponto de vista no que eu e o Paulo falamos, que ele
tem o ponto
de vista dele, eu dei meu contraponto. E se a pessoa tiver outro contraponto, comenta lá, manda a sugestão
que a gente vai ler tudinho.
No próximo podcast será lido e numa futura oportunidade também pode ser até
debatido. E demais, se a gente falou alguma coisa aqui que tá errado, fora de contexto, sei lá, manda também que vai ser lido e a gente vai aprendendo junto com vocês.
E o que eu queria deixar aqui é novamente uma coisa polêmica, o cara das polêmicas, e eu acho que João poderia ter sido o cara. esse cara horrível. Eu queria deixar aqui que João poderia. Na minha opinião, acho que ele falhou nas expectativas. Eu se eu fosse olhar a história de João, assim, a partir do capítulo 1, eu acharia que, tipo assim, pô, João ia ser o cara, entendeu? Não tipo o cara, assim, como Jesus, entendeu? Tipo, porque Jesus tá em outro patamar. Mas...
sem deixar claro outro que time patamar. Tu torce. Sempre.
Enfim, Jesus tá em outro patamar. O que eu queria dizer é mais sobre a comparação, assim, porque a gente olha assim, depois de Jesus, quem foi o cara do Novo Testamento? Foi o Paulo. Portanto, do arrependimento, da conversão, ter achado um caminho novo. E eu acho que João, na minha opinião, ele falou nas expectativas, porque eu acho que ele poderia ter sido o cara se ele tivesse realmente, depois de ter batizado Jesus, parava de batizar, seguia Jesus, fazia o ministério, entrava com Jesus nos momentinhos em Jerusalém, fazia a parada toda. Não ia ser preso, enfim. Então, eu acho que João, ele me decepcionou. Posso dizer assim, entre aspas, né? Porque nós somos homens, então nós não podemos.
Eu tenho um contraponto.
O cara tá dando contraponto na minha parte final, mano.
Sensacional!
o cara ele tá com espírito de debate.
Não, mas essa é. Não, mas essa é interessante, porque na verdade não é nenhum contraponto. Eu falei mais pra ficar um.
Polêmica também, polêmica. O cara é polêmica.
O cara é zoeiro.
Em cima do que o Paulo falou, tipo, por exemplo, uma opinião minha agora. Em cima do que a gente leu, que nós falamos aí da Bíblia, que as pessoas confundiam até João Batista com Jesus, dizendo que ele era o Messias e tudo mais, e ele sempre negava essa afirmação. Então, eu vejo assim, a história, ou a expectativa, no caso que o Paulo falou, ela não se deu muito além justamente por isso, porque eu já ouvi também relatos de que se Moisés, na época que Moisés morreu, se ele não tivesse, o corpo dele tivesse sido arrebatado e tudo mais, se ele tivesse sido enterrado ou em alguma coisa, ele seria
idolatrado até hoje. As pessoas iriam até a imagem dele até hoje. Trazendo para João Batista, se João Batista, digamos que não morresse, vivesse bastante tempo junto com Jesus e tudo mais, talvez as pessoas teriam essa confusão na mente de que, quem é que a gente segue? João Batista ou Jesus? Porque João Batista, querendo ou não, naquela época, era um cara forte. Era um cara, assim, que tinha uma expectativa muito grande em cima dele, de até mesmo ele ser... o Cristo, dele ser o Redentor, dele ser o Messias. Então, na minha visão, o que pode ter acontecido bom, João, a tua missão foi essa.
Fazia parte do plano.
Vamos botar assim, que fazia parte do propósito de Deus, da história, para poder tudo se confirmar. João, faz a tua parte, a tua missão é essa e tal, beleza. Só que vai chegar um momento que você vai ter que sair, porque o foco vai ser Jesus, entendeu?
Eu entendo. Mas tu dizia, Paulo.
Eu achei bacana isso aí que ele falou, achei interessante. É um pouco de sentido pra mim. Na verdade, faz bastante sentido, mas eu ainda continuo com a minha linha de raciocínio, porque como já tava escrito que ia acontecer, de que como seria a forma lá a qual ia acontecer. Mas eu entendo também, eu achei bem interessante. Enfim, basicamente era isso mesmo. Eu acho que João
poderia... pessoal, valeu.
Eu acho que João poderia ter parado de batizar, ter tomado algumas atitudes diferentes. Não querer ser só um amigo, mas querer ser a noiva.
Uhum.
E basicamente é isso. Eu acho que algumas atitudes erradas, como nós tomamos sempre,
sim,
porque nós somos humanos, mas é aquela coisa, nós não podemos esperar muito de homens. A Bíblia talvez não mencione tantas falhas. Ela menciona as falhas, na verdade, perdão, melhor mencionando, ela menciona as falhas dos homens para justamente diferenciar de Jesus. Para ver, em algum momento da caminhada, João falhou, Paulo falhou, Moisés falhou, mas Jesus não. Jesus teve o caminho certo do começo ao fim da sua vida. Então, eu acho que isso é o principal, apesar de ter falhado minhas expectativas, por ele ser um homem. Então, mas segue o baile, bola que segue, e é isso aí. Primeiramente, queria agradecer a você que tá ligado com a gente aqui até esse momento, você que ouviu até essa parte, que Jesus abençoe sua vida, que esse estudo venha realmente somar com seu crescimento espiritual, e estamos aqui para o que você precisar, buscando sempre um crescimento espiritual para que possamos caminhar juntos com Jesus naquilo que ele nos designou. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um podcast, obrigado por cada pessoa que ouviu, por cada pessoa que compartilhou, por cada pessoa que compareceu, se dispôs aqui a fazer essa obra, Jesus, que está buscando pessoas novas, que está buscando pessoas que estão precisando de ajuda e não sabem aonde encontrar, Jesus. Que esse podcast não seja para engrandecer homens, que não seja para falar que, pô, esse cara sabe muito, esse cara, ele quer desaparecer, esse cara quer mostrar que sabe, mas sim que esse podcast sirva somente para ajudar pessoas a caminharem contigo, para conhecerem a ti de uma maneira mais dinâmica, de uma simples, mas nunca esquecendo que o primordial de tudo é a leitura da tua palavra, Jesus. Que isso aqui seja apenas um suporte após a leitura da tua palavra, Jesus, para as pessoas que estão ouvindo. Que não haja nenhuma dúvida, Jesus, nenhuma confusão, e que se houver qualquer dúvida, se realmente, se tiver ficado alguma dúvida, se nós conseguimos ajudar. Você seja muito abençoado, em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal.
Amém.
Tchau.
Eu dei contraponto, não, tô brincando. Tchau.